voltando à nossa temática aqui das drogas, é um tema mundial, né? A droga, infelizmente, ela é um mal que existe em países subdesenvolvidos, em países desenvolvidos, em desenvolvimento como o nosso, e parece algo distante do fim, infelizmente, não é, Rafael?
Ela sempre existiu, né, Alexandre? Se a gente for olhar lá, no passado sempre existiu a droga, né? E a droga também, o que é droga? Né? Medicamento é droga, né? Remédios, né? É, açúcar em excesso é droga. Então a gente tem que saber o que é bom pra gente, o que vai fazer bem, o que não vai, né? Hoje, nessas modas de academia, é uma coisa que tem aumentado bastante a procura. Pessoas que estão com o sistema nervoso central alterado por causa do anabolizante, cara. Muitos casos, coisa que a gente não via antes, né? Agora está saindo, por exemplo, alguns diagnósticos também da questão do vape, uso do vape. Alexandre, estou com 41 anos. Na minha época, quando eu experimentei o tabaco, era bituca. Uma bituca de cigarro fedido, amargo, ruim. O que, que eles criaram para as nossas crianças? Criaram um dispositivo eletrônico, cara, com sabor, com cheirinho. Para quê, cara? Para arrebentar com a vida da criança, bicho, do adolescente. Quando a gente tinha uma campanha nacional que estava diminuindo o uso dos bastonetes do cigarro. E agora as pessoas estão fumando, as crianças estão fumando, os adolescentes fumando algo porque tem sabor, porque tem gosto. E os pais acabam muitas vezes não enxergando isso. Então nós temos um programa também dentro da secretaria que é o Patrulha Amiga, que hoje também foi assinado a proposta de projeto de lei. Vai para a Câmara e a gente está muito feliz e esperando que vire lei isso, que é um trabalho que é feito da nossa Secretaria Sérgio, com a Secretaria de Educação e junto com a Guarda Municipal. A gente trabalha ali, rapaz, de 2018 até agora, mais de 40 mil crianças já foram abordadas, né? A gente leva orientação, informação sobre os riscos, os perigos, né? O que pode acontecer nesse envolvimento com as drogas. Sabendo, Alexandre, que as drogas vão estar aí. A droga está aí. Você vai na conveniência, você decide se você vai tomar uma água, um suco, um refrigerante ou se você vai tomar uma bebida de álcool, né? Você tem o acesso ao álcool, né? Qual que é a droga que mais mata hoje? É o álcool. E a segunda é o tabaco. Então, meu irmão, a gente precisa ter consciência, né, daquilo que a gente está ingerindo, daquilo que a gente está usando.
Rafael, e também nós recuperamos há algum tempo, inclusive com o nosso João Diego aqui da Colmeia, né, da CBN, uma entrevista no Roda Viva em que o Paulo Maluf, à época à frente da Prefeitura de São Paulo, debatia com jornalistas a relação da lei que o Maluf havia estabelecido, que não se podia fumar em restaurantes. O pessoal indignado, um debate ali, o porquê dessa lei, se não seria censura da liberdade. E hoje seria inadmissível, né, um debate acerca desse tema, de se fumar em locais fechados. Sabe-se, se conhece os malefícios que isso causa para as pessoas que não fumam também. Onde eu quero chegar com isso? A informação, ela é crucial, né, para que as pessoas, verdade, de repente, se afastem desse submundo das drogas, se afastem. E a secretaria tem feito um trabalho interessante também em informar as pessoas.
Isso, né? Isso mesmo. A gente tem alguns programas ali, o Ser Feliz Sem Drogas, né, Blitz da Prevenção, né, Jovens Mais Fortes, que tem essa finalidade, né? Ó, os Jovens Mais Fortes, por exemplo, ele trabalha a questão da cultura, dança, teatro, né? A gente faz uma proposta junto com o Centro da Juventude, por exemplo, os polos que a assistência social tem, os polos que o esporte tem, e a gente une as forças para quê? Para fazer ações, mas não durante a semana, de preferência no sábado ou no domingo. Para quê? Para dar entretenimento, dar atividade para os adolescentes, ter o que eles fazerem, entender? Para que eles não fiquem ociosos. Né? Porque é isso que é prevenção. Prevenção, o que, que é? Você oferecer, você ter algo, né? Você ter aí a prática do skate, né? Do hip hop, um espaço musical para eles fazer o desenho do grafite, para eles apresentar a batalha de rima deles. Cara, essa juventude aí, cara, de Cascavel, você não sabe como tem talento por aí. Molecada que gosta de fazer rima, né? O pessoal do basquete de rua, né? Basquete de rua, o pessoal gosta de lowrider, as bicicletas modificadas, né? E a gente junta os carros antigos com motociclistas e faz um grande evento para que a gente possa disseminar informação, falando com esses jovens, levando essa informação de que a prática esportiva é boa, que tem várias formas de você ser feliz sem precisar se envolver com o vício, né? Blitz da Prevenção, a gente pega as datas especiais, aqueles dias, né? E sai com a nossa equipe, junto com o pessoal do PROERD. A gente tem uma proximidade muito boa hoje com a Polícia Militar, com o PROERD, e também com as outras forças policiais, Polícia Civil, Polícia Federal, todo mundo está vindo junto com a gente. E isso está fazendo a diferença muito grande. E a gente tem essa possibilidade de trabalhar tanto no centro, como também nos territórios que o nosso prefeito, né, estabeleceu no município. O Paranhos, ele é um cara que ele tem o coração assim, cara, muito grande. Ele quer que a gente avance, ele quer excelência, cara. Ele cobra bastante da equipe, porque ele quer que a gente desenvolva melhor, sabe? E é isso, cara. E a gente precisa vestir a camisa, né? Na pasta hoje eu vejo, assim, do município, que as pessoas que estão ali envolvidas são pessoas que têm comprometimento com as causas, né? E isso faz toda a diferença, né? E o Ser Feliz Sem Drogas também é isso, né? A gente vai para as empresas, cara, vai fazer os como que é? Esqueci agora, cara. É CIPAT, né? As empresas precisam do CIPAT, a gente vai nas empresas, tem o Palhares que vai lá, né? Faz administração, muitas vezes eu vou. A gente vai ali no Jovem Aprendiz, né? A gente vai para as escolas, tentando ir para as escolas estaduais também, porque na municipal, cara, a gente faz as 64 escolas. A gente consegue estar lá com Patrulha Amiga, com as nossas crianças. Mas e as outras pessoas? A gente também precisa levar informação para elas. Isso é show, cara, é fantástico.
E também, Rafael, agora nós falamos muito aqui da pasta, né, do que tem feito a secretaria, mas desde quando o Rafael Tortato já trabalha com o combate às drogas, com a juventude, enfim, movimentando esse setor aí para combater, né, esse mal que aflige, infelizmente, a nossa juventude e como um todo, né, a nossa sociedade.
Tem problema falar a verdade aqui?
Não, não? Problema nenhum. Pelo contrário.
Então, Alexandre, o Rafael Tortato, ele tem duas fases, né? Até os meus 28, 29 anos de idade, eu vivi uma situação muito crítica. Eu trabalhei com eventos, com festas de música eletrônica, eu trabalhei com festas de rock and roll, eu fiz bailão, cara. Sempre tive muito envolvido com a juventude, sabe? Fui atleta de basquetebol, fui atleta de Muay Thai, tive a oportunidade de lutar profissional, joguei basquete pelo Cascavel, fui professor em academia, eu fiz muitas coisas. E nesses eventos que eu estava articulando, geralmente eu estava envolvido, cara, com álcool e com drogas. Fui usuário de cocaína por muito tempo, né? Me envolvi muitas vezes com o tráfico. Estava tudo muito junto ali, dentro dessas festas de música eletrônica, droga sintética, né? Cocaína. Tive uma experiência com o crack, com drogas injetáveis. Cheguei no fundo do poço, meu irmão. E eu quero falar para você que eu cheguei assim, a estar devendo 60 mil reais de cocaína pro tráfico. A minha dívida chegou a 140 mil reais. A minha família pouco sabia do que eu estava vivendo. E em alguns momentos eu não sabia mais para onde correr, né? Não sabia o que fazer. Fui embora de Cascavel, não consegui me reorganizar, voltei, né? E acabei me convertendo, cara, dentro de uma igreja evangélica, cara. Buscando o poder superior, buscando em Deus, cara. Porque era o único que estendia a mão pra mim. Os meus amigos já não queriam muito ficar perto de mim, cara. Então, eu fui até o fundo do poço, cara. E aí, em Cristo, eu consegui renascer e ter uma nova vida, cara. E ali dentro da igreja, cara, nesse momento, começou a surgir essas ideias de montar revista cristã, né? Um programa de rádio online, né? E comecei a criar eventos, cara, junto com outras denominações. Aí eu falei com o pessoal da minha igreja, falei, ó, bispo, o que o senhor acha tal? Ele falou assim, ó, você vai quebrar a cabeça aí, porque o pessoal não gosta muito de unir as bandeiras e tal, das igrejas, né? Mas vá, porque você tem força nisso aí, é teu ministério fazer isso aí. Cara, de repente a gente tava ali com 18, 19, 20 igrejas envolvidas, né? Até a igreja evangélica conseguiu unir católica junto, cara. E fazer um evento jovem, voltado para Cristo, e sempre o tema principal era todos contra as drogas, né? A gente fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis edições, cara. E era muito legal. Apresentação de bandas, cara. teatro, dança de rua, dança de aquela dança contemporânea da igreja, né? O teatro vinha, teatros de vários lugares, recreação infantil, esporte, tentava colocar o skate. A gente fez no lago, no espaço do lago, fez na Praça da Bíblia, fez na Praça São Jofre, a gente fez no Buffet Palácio, a gente fez em um monte de lugar. E era muito legal, cara. E ali a gente conseguia, cara, falar com vários jovens, várias pessoas entregaram a vida para Jesus, né? E depois Deus abriu essa porta, cara, para que eu pudesse fazer esse trabalho, né? Junto ao secretário Misael, ao prefeito Paranhos, na prefeitura. Que a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas, né? A gente consegue ir na vertente do problema. As famílias vêm até nós, né? Com esse objetivo de buscar uma melhora, né? Um caminho novo, uma vida nova.
Rafael, podemos definir, portanto, que depois de salvar a própria vida, tem dedicado a vida para salvar mais vidas.
Eu não tenho como viver diferente, sabe? Eu quando entreguei a minha vida a Cristo, ele me deu uma nova oportunidade, cara. Hoje eu sou pai, tenho duas filhas, sabe? Uma esposa linda, maravilhosa, né? Deus me resgatou lá do fundo do poço. E hoje eu não tenho como fazer diferente, Alexandre. Eu acho que a minha vida é essa. Acho que Deus me cuidou, me guardou até o momento, porque ele queria, de certa forma, que eu pudesse usar a minha experiência para alcançar outras pessoas.
Rafael, e também, falando agora sobre projeções de futuro, o Rafael Tortato já foi candidato a vereador, fez uma votação bastante interessante. Existe a possibilidade de novamente colocar o nome à disposição para uma pré-campanha aí, como pré-candidato a vereador, para um cargo eletivo, para a disputa do pleito, Rafael?
Olha, Alexandre, eu vou te falar que eu gosto muito da política, né? Fui convidado, né, por parte da equipe do prefeito Paranhos lá em 2015 a participar e venho me enganjando, aprendendo e crescendo. Já fui duas vezes candidato, né? A minha família hoje, ela não está muito feliz com essa condição de ser candidato, né? E eu quero permanecer na política, cara. Eu quero permanecer na política, mas vou estar sempre do lado do meu prefeito, que foi ele que abriu as portas para mim, mas eu não tô com uma pretensão, assim, de colocar o meu nome como candidato.
Trabalho de bastidores.
Eu acho que uma mudança agora seria interessante, sabe? Eu acho que é o tempo. Eu estou me encontrando mais dentro da política e tal, né? Só que eu estou à disposição do meu general.
Aí reúne agora uma experiência muito maior do que aquele Rafael que já foi candidato em outras ocasiões.
Muito maior, né? A gente tem uma visão diferente, né? A gente aprende. Todo dia a gente aprende, né? Em cada momento, em cada fase da nossa vida, a gente aprende. E é importante a gente ter humildade, sabedoria, né, discernimento para agir na forma certa, na hora certa.
Muitos vêm aqui, muitas pessoas que compõem aí as organizações da Prefeitura Municipal, que trabalharam aí ao lado do prefeito Leonardo Paranhos e relatam que é difícil acompanhar o ritmo do prefeito. Para o Rafael, como é que é essa situação? O prefeito realmente tá sempre ali, né, cobrando, trazendo coisas novas. Como é que funciona o trabalho aí? Você que há muito tempo trabalha ao lado do prefeito, né, Rafael?
Antes de trabalhar com ele, eu já me simpatizava com a bandeira, né? Que ele sempre teve essa bandeira, né?
Cartão vermelho para as drogas lá atrás.
Isso, então eu olhava e falava, poxa, é uma pessoa que olha, né? Que olha pelas famílias, que tá levando, tá trazendo a evidência uma realidade que eu vivi. Né? Então eu já apoiava ele como deputado, inclusive nos eventos que eu fazia, eu ia lá, a Desirée era a secretária dele, dizia, me arruma um dinheiro pro evento, achando que ele ia pagar o equipamento de som, né? Porque a gente acha assim, que você tem um projeto, que você vai chegar na prefeitura ou no deputado e ele vai cobrir o teu evento, né? E a tua proposta de ação, né? Mas não é assim que funciona. E ele ia lá e me dava um cheque, né, de 300 pila, não dava para pagar nada, né, cara? Mas ajudava e tava ali, né, de coração aberto para ouvir as ideias. Então eu sempre fui fã dele, pela trajetória dele. E, cara, é motivador, bicho. É motivador. Porque você vê alguém que produz, alguém que busca conhecimento, né? Porque ele não fica, nunca ele fica atrás, cara. Ele sempre tá à frente, cara. Isso é fantástico, né? para quem quer aprender, para quem quer avançar, né? Eu quero poder chegar ao nível desse cara. Eu admiro ele, sou fã dele, ele sabe disso e por isso que eu falei para você. Ele é o meu general, cara. E eu tô aí para trabalhar com ele, aquilo que ele precisar de mim, eu tô à disposição.
Rafael Tortato, né, diretor aí da Secretaria Especializada em Cidadania, Proteção à Mulher e Combate às Drogas. Mais alguma coisa que você gostaria de salientar aqui ao nosso ouvinte da CBN Cascavel?
Olha, gente, é um prazer de estar aqui mais uma vez, né? Eu quero deixar para vocês, então, o nosso endereço. O endereço, o telefone eu não vou lembrar de cabeça, Alexandre. Então, daí depois você passa o telefone também para aquelas pessoas que têm um ente querido, que estão passando por uma situação difícil, né? Estão precisando de uma orientação, seja na cidadania, seja na proteção à mulher, seja na política sobre drogas. Busquem a nossa secretaria, a SESD, né? Que a gente vai estar lá de braços abertos para acolher vocês, para orientar vocês, para auxiliar naquilo que for necessário. O endereço é lá no Brás Madeira, na rua Clementino Miranda, 788, fica do lado do Sim Paraná. Daí na sequência, Alexandre, você passa o telefone para o pessoal que precisar, tá? Que a gente está lá de portas abertas para receber toda a população de Cascavel.
Sem dúvida. Rafael, queria agradecê-lo por ter aceitado aqui o convite da CBN para falar sobre esse assunto que é fundamental, né, em todos os níveis da nossa sociedade e também, né, relacionado à proteção das mulheres, às drogas e à cidadania. Acho que nenhum país sobrevive sem essas políticas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui à CBN e com certeza em outras oportunidades estaremos falando mais aí sobre esse assunto. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.